Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Ana Raquel Macedo, nossa repórter ambientalista, repórter verde, vestido de verde aqui, hoje.
De flores, novamente.
Verde e de flores.
Bom dia.
Bom dia, nos sugeriu um tema que a gente vai tratar agora e que tem um impacto enorme sobre questão ambiental, questão do turismo, quer dizer, econômica. É importantíssimo aprofundar e é importantíssimo a atenção da sociedade a respeito desse tema. Os ambientalistas e outras organizações da sociedade civil ligadas ao turismo sustentável estão chamando atenção para a desvalorização dos parques nacionais.
Exatamente, Lincoln. Esse alerta ele foi feito em um manifesto em defesa das unidades de conservação brasileiras. Esse manifesto foi divulgado no início desse mês, na 8ª Conferência de Ecoturismo e Turismo Sustentável, em Bonito, no Mato Grosso do Sul.
Esse documento mostra que nas últimas 3 décadas os parques nacionais e outras unidades de conservação tiveram as suas fronteiras reduzidas ou seus estatutos alterados. Com isso, mais de 5 milhões de hectares de matas nativas, que antes eram preservadas, perderam a proteção. Essa região equivale ao território do Rio Grande do Norte e é maior que a Costa Rica.
E aí, para quem vai falar com a gente sobre esse assunto, sobre esse manifesto e a situação dos parques nacionais brasileiros, é o diretor de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani. Mário, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui com a gente na Rádio Câmara e no Salão Verde.
Oi, Ana Raquel, tudo bom?
Tudo bem.
O Lincoln fica pegando no pé por causa de verde, mas ele morre de inveja, viu?
Eu acho também, viu, Mário?
Não, com certeza.
Só porque eu posso abusar das cores e das flores e ele não.
Legal, muito bom falar com vocês, gente. Eu acho que esse espaço que a gente tem no Salão Verde mostra a importância do trabalho que a gente vem fazendo aí na Câmara, com a Frente Parlamentar Ambientalista também. Nós trouxemos esse tema que saiu lá de Bonito, de uma conferência mundial de ecoturismo. E olha que coisa incrível, Ana Raquel. Nós tivemos aqui a nata do turismo mundial. Inclusive o ministro do turismo estava junto, todo o pessoal ligado aí ao turismo, o trade turístico brasileiro estava junto. E o tema escolhido foi a questão dos nossos parques. Em qualquer lugar do mundo, os parques são uma referência para o turismo, né? Nós não estamos falando aqui de lugar para mico-leão-dourado viver, que não vale nada, não. Você imaginar que um parque como Yellowstone, nos Estados Unidos, recebe mais de 20 milhões de turistas, enquanto o Brasil inteiro recebe só 5 milhões de turistas, muito mais contando ainda com o Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor, que acho que seria, não quer dizer que foi uma visita em parque, foi uma visita no monumento do Cristo. Então, ganhou uma repercussão muito grande esse tema, porque saiu esse documento que apresentamos ao trade turístico, isso não foi apresentado aos ambientalistas, e olha que coisa, Ana, quem assinou o documento? A Associação Brasileira de Agentes de Viagens, a ABAVE, a Brastoa, que é o órgão especializado das maiores agências de viagens, a ABETA, que é a Associação Brasileira de Turismo de Aventura, mas é um segmento do turismo que estava ali, nós estamos falando de mais de 70% das emissões de passagens no Brasil estavam ali presente e assinaram esse documento. Então, chama atenção para um tema importantíssimo. Os nossos parques no Brasil são uma vergonha. Estão com problemas de regularização fundiárias, conflitos de toda a ordem, sem os planos de manejo, sem recursos para funcionar, não pode receber um turista. A Argentina, com seus parques aqui vizinho a gente, tem mais turistas que o Brasil nos parques da Argentina. E o Brasil, que é a joia da coroa no mundo, do ponto de vista de natureza, não tem tantos visitantes assim.
Tem mais parques juntos do que a área total da Alemanha, né? E não consegue
fazer. Exatamente, Lincoln. É uma vergonha para o Brasil. Não é possível que a gente não aproveite e faça disso um ativo da economia brasileira. Não vou falar de meio ambiente. Como ambientalista aqui, fica parecendo que
é a primeira vez que você não vai falar de meio ambiente com a gente, né?
Fica agora parecendo que é chororô. Então vamos falar de economia. A maior indústria do mundo ainda é a do turismo.
Agora,
e vai ser por todo o tempo.
Esse me parece ser um traço bem característico das nossas políticas públicas. Políticas públicas que nascem muito voltadas para o quantitativo e às vezes negligenciam um pouco o qualitativo. É mais ou menos o que está ocorrendo. Né? Por exemplo, vou só para ilustrar a questão da do ensino. A gente perseguiu de maneira muito intensa a universalização do ensino e conseguimos alcançar, parece que dá aquela descansada, assim, aquele ufa, e aí a qualidade fica num segundo plano, né?
Vai pro buraco. Mas no nosso caso dos parques é pior. Nem qualidade, nem quantidade. Foi qualidade no papel. Aí não conta, né? Se cria parques de papel, porque na prática nós não temos o parque limpo.
Eu acho que um dado interessante que vocês colocam no manifesto, uma área assim, a gente tem no papel 70 parques nacionais, mas apenas 26 abertos à visitação e só 18 possuem algum tipo de infraestrutura para poder...
Insofríveis, é.
Exatamente. A gente conta nos dedos, realmente, de uma mão os parques que têm uma estrutura melhor. A gente tem o Parque do Iguaçu, né? O Parque da Tijuca, mas que aí tem uma visitação também alta por causa do Cristo Redentor. Então são pouquíssimos, realmente.
Exatamente. Fernando de Noronha. Muito menos ainda, porque nós temos isolado e caro um destino. E tem mais, né? O destino turístico brasileiro hoje está muito caro. É mais fácil você ir para a Argentina do que de sair de São Paulo e ir para o Parque de Ubajara ou ir para qualquer um desses parques no Nordeste. Agora, o que mais me impressiona, Ana, imagina, o turismo, como a gente falou, está concentrado num monumento como o do Cristo Redentor, está concentrado em Foz do Iguaçu, com mais de 1 milhão de turistas, e aqui eu não estou falando de gente que vai comprar muamba no Paraguai. É turista estrangeiro que vem lá, que vem para ver a catarata. Que, olha só, o Parque de Foz do Iguaçu, o nosso Parque de Foz do Iguaçu, está ameaçado por uma estrada no meio desse parque. E tudo isso foi aqui na Câmara, né, na nossa Câmara dos Deputados, onde a gente teve uma comissão especial para se estudar passar uma estrada dentro do parque na sua área intangível. Quase que nós perdemos, agora por conta dessa ameaça, o título de Patrimônio da Humanidade. Então, olha quanta crise. Agora está sendo criado, dia 28 agora, vai se criar uma frente que diz que é em defesa dos atingidos por unidades de conservação e índios. Na realidade, é aquela frente da PEC 215 que quer acabar com parques e áreas de índios e quilombos no Brasil. Então nós estamos na contramão do mundo. O mundo ganha dinheiro com suas belezas naturais e não tem nem como comparar com o Brasil. E, no entanto, a gente fica vendo isso. E essas coisas proliferam aqui na Câmara dos Deputados. Nós temos mais de 400 projetos para atingir diretamente os parques, diminuindo o tamanho, reduzindo proteção. Todo tipo de agressão a parques hoje vem acontecendo na Câmara. E a gente não tem lá uma comissão de turismo, temos aí uma comissão para falar de economia e estamos deixando o nosso patrimônio embora sem que a gente possa sequer reagir a isso, inclusive sendo usado isso em ano político, né, de forma mais suja possível.
Agora, Mário, você até comentou aqui da frente, né? Eu peguei o nome dela, Frente Parlamentar em Defesa das Populações Atingidas por Áreas Protegidas. É uma frente que foi publicada agora no dia 22 de abril, mas que vai ter esse lançamento, como você colocou. Como é que a Frente Parlamentar Ambientalista, as ONGs, têm um contato muito forte com a Frente Parlamentar Ambientalista? Como é que a Frente e as ONGs estão se articulando, além desse manifesto, para poder impedir uma diminuição dessas áreas desses parques ou ameaças às áreas desses parques, como você colocou a Estrada do Colono, que é essa possibilidade da reabertura da Estrada do Colono no Parque do Iguaçu?
Nós estamos fazendo um trabalho primeiro de alerta. Muitos dos deputados que a gente conversou, que estão, inclusive, nas duas frentes, falaram, mas Mário, não é em defesa dos parques? Né? A gente falava, não, pelo contrário, essa frente quer acabar com os parques. E aí, alguns deles já retiraram as assinaturas. Isso foi uma coisa muito legal. Nós já contabilizamos mais de 40 deputados que retiraram as suas assinaturas, inclusive chamado pelos líderes dos partidos. Então, esse foi o papel imediato que a gente fez com relação a alertar, porque há conflitos realmente com unidades de conservação, mas não é o caso de acabar com as unidades de conservação. E seria até interessante você ter uma frente que promovesse realmente a melhoria dos nossos parques, mas não é o caso dessa frente. Essa frente usou esse nome para fazer essa consolidar essas agressões, essas mais de 400 agressões em projetos de lei que estão dentro da Câmara dos Deputados. Foi a mesma coisa, Ana, quando se fez agora a Comissão Especial da Estrada do Colono. Dessa vez não se usou o nome Estrada do Colono. Isso já acontece, eu que estou trabalhando na Câmara há mais de 20 anos, acompanhando os projetos de leis nessa casa, sempre acontecia isso em ano eleitoral com a abertura da Estrada do Colono, porque tem um grupo de deputados que tem votos nessa região usando esse tema. Dessa vez usaram, olha como é que é a situação, como é a maldade exponencial. Criaram uma comissão para falar sobre a Estrada Parque de Foz do Iguaçu. Ora, como que pode ter uma estrada parque na área intangível do parque? Na área onde o plano de manejo diz que tem que ser a área mais protegida do parque. Então, essas contradições mostram que há um interesse muito grande em acabar com as nossas áreas. Porque, olha, sabe qual que é o problema no Brasil, Lincoln? Isso é um negócio seríssimo. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas dizem, é o nosso parque. Isso nos Estados Unidos, com todos os parques. Eu acompanhei todos esses da Argentina, África do Sul, todas as pessoas têm a ideia de que terras públicas são nossas. No Brasil, o brasileiro diz assim, o parque do Ibama, o parque do governo, o parque da prefeitura, o parque do estado, ninguém fala, é meu esse parque. Ora, nós não temos os sete palmas da nossa cova hoje em dia, e, no entanto, aquilo que a gente tem, que é a maior preciosidade, que podemos deixar para os nossos filhos e netos como se fosse o nosso patrimônio, eu, qualquer um cidadão que vive aí, na maioria, com seu salário mínimo, ganhando muito mal e não consegue nem ter INSS, educação de qualidade, como você falou, temos isso para deixar para os nossos filhos, é um patrimônio que a gente vai deixar, e esse patrimônio é ameaçado por interesses que querem retirar terras brasileiras para privatizar essas terras com os plantios e inclusive com a concentração de terra. O Brasil nunca teve uma concentração de terra tão grande e nós estamos falando da nossa economia direto. O estrangeiro vai vir no Brasil não é para parques como o da Disney, não é para ver construções milenares ou para culturas seculares. Por que que o estrangeiro vem no Brasil? Para ver natureza. E o que nós entregamos? Nada. Nós estamos entregando violência, nós estamos afastando as pessoas, construindo essa gigantesca estrutura de estádios e não de que vai ficar para a sociedade, e com conta que nós vamos pagar. Ora, se eu estou pagando a conta da Copa, se eu estou pagando a conta dessas empreiteiras que roubaram tanto nessa Copa, por que que eu não posso exigir, pelo menos, que a contrapartida... Lincoln, escuta essa. 200 milhões de reais eram contrapartidas acertadas por conta das obras da Copa do Mundo. Que era para parques, diretamente escrito.
Eu ia até comentar milhões. Com você, Mário. Então, 200 milhões eram contrapartido. O que que ficou para os parques? Porque tinha aquele projeto, né? Os parques da Copa.
Da Copa. Sabe quanto ficou? Não pode falar o palavrão que ia falar agora, mas não ficou absolutamente nada. Nós fomos enganados. Nossa. Mais uma vez.
E convenhamos, 200 milhões perto do que é a matriz de gás da Copa não é nada, né? O dinheiro do troco da bala.
0,00 qualquer coisa. Para ver o estádio de Brasília custou 8 vezes mais do que o orçado. Uhum. Né? Então nós vamos ter que ter muita atenção, porque nós estamos falando do nosso patrimônio, meu, seu, de todo cidadão brasileiro, que vem sendo dilapidado e não rende o dinheiro que poderia estar rendendo, como em qualquer parte do mundo. Os nossos parques eram para a gente estar vendendo. todo estrangeiro sonha em conhecer o Brasil, a natureza no Brasil.
Pois é.
E nós não entregamos.
E quem diz isso, ninguém menos que o Fórum Econômico Mundial, né, diz que os nossos parques são o nosso principal ativo. E só para repetir um dado que você colocou no começo, nós tivemos aí 5 milhões de visitações a parques, quando todos os parques americanos têm 280 milhões por ano. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez o Mário Montalvano, que sempre com essa empolgação que lhe é peculiar e com a quantidade de dados que ele também domina, enriquece aqui o nosso programa, enriquece o Salão Verde. Mário, muitíssimo obrigado, e continuamos com o microfone aberto aqui para você fazer esse alerta sempre que possível para a necessidade de a gente explorar mais e melhor nossos parques.
Legal, Lincoln. Obrigado, Ana. Obrigado aos nossos ouvintes.